O Stonehenge, localizado nas planícies de Salisbury, na Inglaterra, é um complexo de pedras pré-históricas, datado de aproximadamente 5 mil anos. A construção desse monumento representa um feito impressionante da engenharia antiga, com grandes monolitos dispostos em círculos e elipses. A origem das pedras e os métodos utilizados para o seu transporte e colocação ainda são tópicos de debate entre os arqueólogos, ressaltando a habilidade e o conhecimento dos construtores de Stonehenge. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Arquivo Indecifrável, esse nosso belíssimo quadro aqui no podcast Espaço Indecifrável. Como vocês já viram aí no nosso prelúdio, nós vamos contar sobre um dos segredos mais misteriosos aí do planeta, né? Que é aquelas formações do Stonehenge, o que que significa, o que que conta a história, tudo isso a gente vai contar aqui então. Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E vamos então para o episódio de hoje. A história de Stonehenge é fascinada e envolta em mistérios devido à falta de registros escritos da época em que foi construído. No entanto, os arqueólogos e historiadores foram capazes de reunir informações valiosas por meio de escavações, estudos científicos e comparações com outros sítios arqueológicos da região. Stonehenge passou por várias fases de construção ao longo dos séculos. A fase inicial, por volta de 3 mil anos antes de Cristo, consistia em um conjunto de grandes pedras de arenito, conhecidas como Pedras Azuis, que teoricamente foram transportadas de uma pedreira localizada a cerca de 40 quilômetros de distância do local. Essas pedras foram dispostas em uma formação circular. Posteriormente, durante a fase de construção, por volta de 2.500 anos antes de Cristo, foram adicionadas famosas Pedras Sarsens, os monolitos de arenito muito maiores, que formam a estrutura principal de Stonehenge. Algumas dessas pedras chegam a pesar mais de 50 toneladas. Além das pedras Sarsens, Stonehenge também apresenta elementos como o círculo exterior e o anel de trilitos, que são estruturas circulares compostas por pedras menores. Stonehenge é um assunto bem interessante, né? Eu sempre fiquei com vontade de fazer um episódio sobre Stonehenge, porque é algo que me fascina. Tudo que, igual as pirâmides de Gizé, né, que pode ser também um outro tópico pra gente falar, é tudo que é do antigo e aqui até hoje, né, perpetua na humanidade, que não tem uma explicação, uma solução, é algo que me fascina, né? E, cara, o que eu achei interessante, que eu tava pesquisando, eu fiquei com aquela... Eu gosto muito de saber a origem das palavras, né? E eu fui tentar pesquisar, porque, tipo, Stonehenge não é uma palavra comumente, assim, utilizado no inglês, né? Poderia ser antigamente, e aí foi isso que eu encontrei, que no inglês antigo, Stonehenge significa uma junção de duas palavras. Stone, que é pedra, né, que todo mundo meio que conhece, e henge, que é uma palavra exclusiva para formações de terra em formato circular ou oval. Muito doido, né? É como se existisse uma palavra só para o Stonehenge, entendeu? Então tudo que tiver uma formação circular, oval, também recebe o henge, né? E isso já é um spoiler para uma outra coisa que eu vou falar aí no futuro, que também tem o nome henge, né? Mas é muito interessante como que a palavra Stonehenge, né? E como que a importância do Stonehenge ao ponto de ter uma palavra específica para aquela formação de rochas e, né, mistura de terras com aquela posição que muitas vezes, trazendo um pouco para o lado assim, casuístico, pode-se dizer, uma parada, sei lá, sobrenatural, do além, uma conexão com outro lado. E aí tem muita gente que conecta isso com os aliens e tal, é uma coisa que me fascina bastante, assim.
É, o Stonehenge, eu acho que ele é um dos pontos mais legais dele, é que ele faz parte, assim, na minha visão, de um grupo de monumentos históricos, igual você falou das pirâmides, né, que eles bugam nossa cabeça na hora de pensar como construíram esses monumentos, dado a época em que eles estavam, né? Você pega as pirâmides, quando a gente para entender como foi a construção, toda a mão de obra necessária para construir o Stonehenge, até hoje, muitos pesquisadores tentam entender certo como foi que se construiu, porque a gente está falando ali de pedras que pesam toneladas, então o Stonehenge, as pirâmides, diversos outros monumentos ali no Egito, É, também da fase ali do Ramsés, que são gigantescos, esculpidos em pedra e tal. E são coisas que até hoje desafiam, de certa maneira, a engenharia humana, né?
Não, com certeza. Até trazendo um pouco também para esse lado da América do Sul, né? A gente pode lembrar daqueles... aquelas estátuas moais da Ilha de Páscoa, que também é uma parada que, tipo, cara, surreal como é que aquilo foi construído, sabe? É algo incrível, assim.
Sim, ali você pega Machu Picchu, os Incas, os Aztecas e tal, que construíram... Você pega Machu Picchu mesmo ali, as construções, a forma como as pedras foram cortadas, encaixadas, tipo... de maneira, tipo, milimétrica o encaixe ali para não pesar de nenhum tipo de argamassa para preencher os espaços. Então, são coisas que até hoje desafiam, assim. A galera busca entender como se deu esse processo, né? Porque você não tinha muitas ferramentas e tal. E hoje em dia seriam coisas muito difíceis de fazer. E imaginar isso há centenas, milhares de anos atrás é algo que... Que é bizarro, assim, é um negócio que deixa a gente encucado, sabe?
É, buga a cabeça isso aí, cara. Tem muita coisa, né, cara, do mundo, assim, que a ciência tenta explicar, só que a ciência não consegue, né? E como a ciência não consegue, muita gente já começa a, então, colocar, né, várias teorias, assim, holísticas do sobrenatural para tentar explicar, né? Essas ligações aí, a tentar fazer essas explicações... Uma coisa que eu achei bem interessante quando eu tava pesquisando é que as pedras... Isso é uma outra parada bizarra. As pedras sarsens que são utilizadas no Stonehenge, com aquele tamanho gigantesco, não existe em nenhum outro lugar do mundo, cara. Tu sabia? Só existe aquelas pedras com aquele tamanho, com essa composição química. Isso daí é bizarro. Existem outras pedras sarsens, só que pequenas, do país que fica no país de Gales e tal. E foi, eu ouvi até um comentário de uma pessoa falando assim, talvez eles tivessem selecionado as maiores pedras que tinham lá no país de Gales e trouxeram todas as únicas pedras gigantes para fazer o Stonehenge, com esse tipo de especificidade, né, assim. Mas nunca foi encontrado outras pedras maiores do que as pedras do Stonehenge e tal. E isso é bem interessante. Uma das possíveis coisas que eu também pesquisei, eu encontrei que, tipo, cai muito daquilo. Como que levaram aquelas pedras? Como que construíram aquele formato e tal? E falo que mais ou menos há 4.500 anos atrás, utilizaram as ferramentas que tinham na época, que eram osso e pedra. E foi através de... utilizando ferramentas de osso e através de pedras para tentar, tipo, bolar a pedra sarsen e etc., que eles conseguiram erguer a estrutura e tentar fazer com aquele formato ali, né? Que é bem, bem interessante.
Pesquisando sobre isso, eu também vi algumas coisas, só que próprios pesquisadores, eles não têm um veredito, né, sobre como de fato foi levado para aquela região ali as pedras e tal, porque você pensa, pedras de 5 toneladas ali, algumas chegam a ter, e tem algumas teorias que tentam colocar que eles usaram troncos de árvore, né, e botaram as pedras em cima e foram rolando... Só que aí você esbarra ali num empecilho técnico, por assim dizer, que é uma região muito pantanosa, né? Aquela região ali onde foi construído e tal. Então, levar pedras em cima de tronco ali seria talvez difícil. Aí tem alguma... Eles pensam em algumas outras engenhocas, por assim dizer, que também funcionariam. Só que nada, de fato, comprovado, né? Porque... foi muito, quase 5 mil anos atrás, né? Então, é muito difícil ter certeza numa época que provavelmente não tinha nem a roda, tinha sido inventada ainda, né? Pensar isso é bizarro, assim. E eu tava até vendo, assim, também, eles tentam entender, porque chega num pensamento assim, beleza, eles deram um jeito, arrastaram as pedras ali de alguma forma, nem que tenha sido um monte de cara ali na mão empurrando até chegar... Mas tem aquele lance também, como é que botaram, porque são duas pedras com uma em cima, né, deitada, e vai fazendo aquele formato circular. Aí pensam como foi colocada aquela, porque são tipos de pedras diferentes, né? Tem essa pedra Sars, como você falou, e tem a pedra azul, se eu não me engano, é o nome? Alguma coisa assim?
Que foram as primeiras pedras colocadas.
São tipos diferentes de rochas ali e tal. Cada uma tem... Uma pesa mais, outra pesa um pouco menos e tal. Ainda assim, é uma dúvida, né? Como eles conseguiram erguer aquelas pedras. Eu vi até algumas simulações de formas, de como eles colocaram e montaram ali, é interessante, porque é um pesquisador, ele dá um exemplo que uma das formas talvez que poderiam ter sido usadas para construir aquele círculo, primeiro cavar um buraco, empurrar a pedra para dentro desse buraco, e depois de empurrar ela mais um pouco para deixar ela em pé. Não sei se você consegue visualizar isso.
Captei sua mensagem.
De ponto. Então, aí ela ficaria em pé. E depois disso, aí tipo, você fecha o buraco, né? E vai fazendo isso até terminar o círculo. Aí depois, para botar ela em cima, você criaria um monte de terra ali, até a altura que você quer chegar ali em cima da pedra. E arrastaria a outra por cima para empurrar e jogar por cima assim. É um puta de um trampo assim.
Depois retira
muito complexo,
a terra, aí, que é pro negócio ficar lá. É complicado, hein, cara, isso aí.
Isso.
Cara, eu vi uma teoria.
Aí era uma das possíveis explicações.
Porra, muito bom, cara. Eu vi uma teoria até que era bem maluca, só que assim, eu não pesquisei muito a fundo, devo confessar, que era a utilização de animais pré-históricos pra levar essas pedras também, né? Só que eu não sei, assim, um ser humano há 4.500 anos atrás, cara, não sei se ele já tinha dominado. Sei lá, os animais, assim, tipo, não, vou montar naquele animal. Sim. Que é pra eu chegar, tipo, o Duna, tá ligado? Montar nos bichos, assim, e tal. Tipo, cara, eu realmente não sei, assim, então ficou meio vaga essa possibilidade. Mas como é uma teoria, né, toda teoria é válida até, né, que consiga se comprovar a verdade. Mas o que eu acho bem interessante é que o Stonehenge, além disso, ele também tem uma função muito importante desse conflito entre o criacionismo e o darwinismo, sabia? Só para recapitular, o criacionismo é aquela visão da evolução, né, através do sobrenatural, pode-se dizer, ou seja, através de Deus, né, do Adão e Eva, e muito ligado ali do cristianismo, né? Então o criacionismo é mais com esse viés de como que surgiu, como é que foi a evolução do ser humano aqui na Terra. E o darwinismo, ele meio que contrapõe, porque ele fala sobre, né, a transmutação de espécies, a seleção natural, a teoria da evolução. Então, o darwinismo, ele é relativamente novo, né, porque o Darwin viveu ali em 1850, por ali assim, até 1890, pode-se dizer. Então, foi uma teoria relativamente nova, que veio de contra ali aos dogmas da Igreja Católica e tal. Só que o que é interessante, o Darwin, ele estudava animais, estudava a evolução e tal, ele foi até o Stonehenge por curiosidade dele e dos estudos que ele estava fazendo. O Darwin, né, Charles Darwin, foi até o Stonehenge e, chegando lá, ele tentou descobrir o porquê que as pedras do Stonehenge estavam meio que abaixando a cada ano que se passava, né? Tipo, a altura delas estava abaixando. E quando ele começou a fazer algumas escavações, ele percebeu que existiam muitas minhocas ali perto do Stonehenge, começaram meio que mexer na terra, e essas atividades aí das minhocas na terra faziam com que as pedras tinham micro, né, micro caídas, pode-se dizer assim. Então os sedimentos foram, né, foram cedendos ali e tal, das pedras, e o Darwin meio que descobriu isso, assim, colocou nele nos livros, né, nos estudos que ele fazia e tal, sobre o Stonehenge, assim, né? Então, é tipo uma teoria do Stonehenge com as minhocas. E agora, tipo, voltando um pouco pra teoria do criacionismo, tem uma coisa muito interessante, é que falam que o Stonehenge, ele é tão antigo que ele conseguiu sobreviver, né, ao dilúvio da Arca de Noé, cara. Então, tipo, tem uma teoria, que é uma palavra, na verdade, que é a teoria antediluviana, que são todos os objetos que sobreviveram ao grande dilúvio da Arca de Noé. Né? Então, em teoria, o Stonehenge pode ser um objeto, né, um artefato aí antediluviano, porque ele está desde antes de Noé, ali, naquele local, sem cair, sem tirar nem pôr, né? É bem interessante essas teorias, eu me amarro nessas histórias, cara, é muito legal.
É bem doido mesmo.
Vamos aqui para a parte, então, de alinhamentos astronômicos. Uma das características mais marcantes de Stonehenge são seus alinhamentos astronômicos precisos. Durante os solstícios de verão e inverno, o Sol nasce e se põe em pontos específicos do horizonte, alinhados com determinadas pedras do monumento. Esses alinhamentos sugerem uma compreensão avançada dos ciclos astronômicos por parte dos construtores do Stonehenge, indicando possíveis propósitos astronômicos ou cerimoniais do monumento. Existe muito dessa teoria aí, né, que o Stonehenge era um observatório astronômico. E essa parte do Sol se encaixar perfeitamente, assim, né, com determinadas partes do Stonehenge, o solstício, quando ele tá nascendo e quando ele vai se pôr e tal, tem toda aquele paralelo, né? É muito interessante, é muito louco, né? Porque, tipo, vamos supor não, tá meio que datado de que é 4.500 anos atrás foi construído isso. Como é que os caras, né, os Neandertais lá, iriam alinhar de uma maneira tão perfeita isso, ao ponto de alinhar com as estrelas para ser um possível observatório astronômico, cara? É muito maluco, é que nem as pirâmides de Gizé, novamente citando, que também se alinham com as Três Marias, né? Ali o cinturão de Órion e tal. Isso é muito, muito interessante, cara. Eu acho muito louco isso e pra mim é fascinante, cara. É realmente um grande mistério isso, velho.
Eu acredito que venha muito da observação, né? Porque é muito fácil a gente tentar buscar logo de cara uma explicação sobrenatural para esses pontos, porque tá alinhado com o Sol, as Três Marias e essa questão astronômica e tal. Mas eu acho que vem muito da observação. Eu penso muito que naquela época o ser humano tinha um contato muito maior com a natureza e por isso ele observava muito mais a natureza e o céu, né? Porque a vida era assim, né, naquela época. Porque tem um ponto que acontece muito, que a gente acaba querendo julgar ou pensar as coisas com a cabeça de agora, né? Então, acho que a gente tem que tentar, de certa maneira, se colocar naquela época numa sociedade ali arcaica e que vivia de uma maneira completamente diferente da gente e com um contato com a natureza muito maior do que a gente tem agora na sua sociedade, né? Então, acho que esse contato maior, essa capacidade maior de observação ajudaram muito eles nisso, entendeu? Aí acho por isso esses pontos de... Porque é só a gente pensar assim, eles não estavam lá do nada e decidiram fazer o Stonehenge ou subir uma pirâmide, sabe? Ou qualquer outra construção histórica dessas que apareceu, né? Não foi do nada, eles estavam lá e tem um motivo. Tanto que esse lance de estar alinhado com o Sol, do Stonehenge e tal, o solstício, eu acho que é meio que um consenso, né, da comunidade científica e de todos que estudam sobre Stonehenge, que é o lance de que ele era, de alguma forma, usado para cerimônias, né? Era como uma espécie ali de igreja, talvez trazendo para a contemporaneidade, é um lugar de rituais ali. Não se sabe exatamente que tipo de rituais, se todos participavam desses rituais e tal, mas eu acho que é um consenso de que era com essa finalidade que ele foi erguido. E pensando isso, eu acho que o fato da Terra e do espaço e do Sol, acho que tem muito, faz parte disso, né? Desse lance da natureza, né? E a natureza como um deus ali, talvez, para aquele povo que vivia ali. Então, acho que pensar essas construções é muito pensar esse contato maior do ser humano com a natureza, né? E por isso essa capacidade de alinhar com astros e tal, sabe?
Aham. Uhum. O ser humano, ele tem... O ser humano, a evolução do ser humano, seja lá como você preferir. Mas ele tem essa pira de tentar utilizar a natureza em benefício próprio, né? Então, de tentar utilizar algum artefato, alguma coisa para tentar melhorar a sua performance e tal, entendeu? Então, a gente observa, sei lá, na época quando o humano, né, descobriu o fogo. E aí começou a utilizar o fogo, né, para esquentar a comida. E depois disso houve uma evolução genética na arcada dentária também do ser humano, né, da evolução das espécies e tal. Na época das navegações, né, existiam GPS, eles tinham uns mapas ali e tal que poderiam se guiar, mas eles realmente se guiavam através das estrelas, né? Então tinham muitos leitores de estrelas que faziam um mapeamento, sei lá, o Cruzeiro do Sul, o Cinturão de Órion, sei lá, né, constelação de Escorpião e tal, tudo isso ligava para algum canto. E aí eles iam meio que se guiando e tal. Isso é muito fascinante, né? A utilização de coisas naturais para você poder se guiar, se locomover, se localizar desde aquela época, né? O ser humano, ele tem muito disso, né? Muita, muita coisa interessante.
Não sei se você concorda, mas ao mesmo tempo que a sociedade evoluiu tanto, quando você pega e olha para o passado e para o que o ser humano foi capaz de construir, às vezes parece que a gente regrediu um pouco, né? Que a gente ficou tão dependente de de algumas coisas que parece que hoje em dia, eu fico pensando, né, parece um pouco que a gente não teria capacidade de construir um Stonehenge, sabe? Assim, ó, sem ferramentas de agora, sabe? Igual foi construído da forma original, as pirâmides, o Machu Picchu, sabe, essas coisas todas, assim, aí eu tenho essa impressão que parece que o ser humano perdeu um pouco essa capacidade inventiva, assim, de um sentido mais tão livre de ferramentas, né? Igual foi, já foi outrora.
Com certeza, mano. Tem uma teoria que é muito louco isso, que é a teoria do ápice de evolução de uma sociedade, né? De um ser, né? Talvez, nessa teoria, talvez o ser humano já tenha atingido o seu ápice de evolução e agora é só regressão, entendeu? E eu acho que é muito isso, cara, porque eu não vejo nenhum Leonardo da Vinci andando por aí, sabe? Eu não vejo nenhum Van Gogh, eu não vejo mais nada disso, assim. Eu só vejo repetições e repetições. E a galera, em vez de construir algo novo, copia e faz a sua própria forma, porque mesmo que ela tente inventar algo, não é mais tão novo, porque tem alguém pensando. Tipo assim, caro ouvinte, você que está escutando aí do outro lado. Você tem uma ideia brilhante aí na sua cabeça. Você pode ter certeza que tem alguém com a mesma ideia. E se você não for mais rápido que essa pessoa, esse alguém vai executar, cara. Ou possa ser que não, possa ser que você execute primeiro, assim. Mas essa tua ideia vai surgir, de alguma forma. De uma maneira diferente ou não, entendeu? Vai surgir. E isso é muito maluco, cara. Porque te coloca naquilo do tipo, ok, não sou um inventor, mas eu tô aqui tentando também fazer algo, né? Sabendo que tem alguém fazendo a mesma coisa, né? Eu sinto muito isso pelo lado da ciência, cara. Tipo, por exemplo, eu tô trabalhando, né? Desenvolvendo algo que não tem muitos artigos publicados nessa área. Porém, eu sei que tem gente estudando a mesma coisa em algum lugar, né? Ao ponto que eu vejo alguns artigos, tipo, lá do Japão, pipocando, assim, nas revistas que eu sigo e tal. E eu fico, pô, mano, o cara tá mexendo nos elementos muito parecidos com o meu, daqui a pouco ele vai mexer no meu elemento que eu estou estudando e vai fazer exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo. Então é uma guerra pra ver quem publica mais, que é pra você publicar antes de alguém que tá desenvolvendo algo parecido com você, né? Briga por patente é uma loucura, cara. A ciência hoje em dia tá uma loucura, assim. Mas é muito interessante, cara, é algo que eu fico refletindo, assim. Eu concordo plenamente com tudo que você falou, mano. Eu acho que, infelizmente, ou não, né, eu sempre tenho esperança, sempre sou otimista, assim, com os seres humanos e com as pessoas, mas apesar, né, dos acontecimentos, hoje em dia parece que o fim está próximo, né, com essas guerras, essas maluquices todas isso, aí que estão acontecendo, mas eu sou otimista ainda, eu acredito que ainda tem brecha, assim, para uma evolução e não uma regressão, né, pelo menos eu acho.
Tem um ponto também que talvez, por a gente estar vivendo na mesma época que as coisas estão acontecendo, a gente não consegue ter esse olhar de fora, né? Porque é fácil agora falar que, tipo, teve um Leonardo da Vinci, teve um Van Gogh, porque a gente, tipo, já se passou muito tempo e a gente consegue analisar todo o contexto ali da criação desses caras e tal. Então, às vezes a gente está vivendo na mesma época de um Van Gogh, de um Leonardo da Vinci, de uma figura muito, que vai ser muito absurda no futuro, só que a gente não consegue ter noção dessa grandiosidade, sabe? Tipo, eu paro a pensar um pouco assim, que tá mais próximo da gente, assim, né, na cronologia da história, seria o Einstein, né? Porque ele formulou todas as teorias dele, só que muita coisa só vem sendo comprovada agora, muitos e muitos anos depois que ele morreu e tal. Agora que a ciência evoluiu a ponto de, ó, o Einstein, aquilo que ele pensou tá certo e tal. Então, talvez, eu acho que é um pouco do fato de estar vivendo uma época que a gente não consegue ter noção do quão grandioso alguns feitos que acontecem vão ser no futuro, sabe?
Não, isso é muito louco, né? Do Einstein, por exemplo, a teoria da relatividade e tal, e depois a fotografia do primeiro buraco negro, né? E, tipo, o buraco negro é basicamente a relatividade ali, né? O cara pensou, sei lá na década de 60, sei lá, sobre isso, sabe? Não tinha tecnologia nenhuma, assim, praticamente. E, caraca, como é que é uma parada absurda, assim, né? Você, tipo, ter um conhecimento tão profundo e tão sofisticado ao ponto que daqui a vários anos as pessoas vão começar a descobrir e vão falar, caraca, mano, ele tinha razão, né? Há 200, 300 anos atrás. É muito doido, né, cara? Tem umas coisas interessantes também, voltando para lá pro comecinho, quando eu expliquei sobre a origem da palavra Stonehenge, existem outros henges pelo mundo. Olha só que interessante. O Stonehenge, ele não é o único monumento pré-histórico, né? Tem um outro henge também, que é o Woodhenge, que também é um círculo de madeira muito doido. Pra quem... Agora eu vou começar a fazer uma propaganda aqui, hein, Sérgio? Se prepare. Pra quem nos acompanha, nós temos agora um site, gente. A gente sempre teve, só que agora ele está mais ativo, está mais bonitinho. E no site, quando você for lá em www.espaçoindecifrável.com.br, só colocar lá numa lupinha que vai estar lá, procura o post sobre esse episódio que você vai ver ali as fotos do Woodhenge, do Stonehenge, de todas as coisas legais que estamos falando nesse episódio aqui. E o Woodhenge, voltando agora, né, pro episódio, o Woodhenge, ele é uma galeria, né, de pedras malucas e coisas sinistras assim e tal, que tem essa formação, né, a formação circular, por isso que é henge, e também é pré-histórico, ninguém sabe a origem. E tem muita gente que acha que essa construção também foi feita em paralela ao próprio Stonehenge, né? É muito doido isso. Tem também os túmulos de pedras de Everbury, que também tem uma coincidência semelhante. Que são vários túmulos, né, feitos de pedra, e que são extremamente antigos e ninguém sabe como que eles foram colocados lá, o porquê que foram colocados lá, né? Então, tipo, é algo muito, muito interessante, assim. E todos eles, de alguma forma, estão ligados às formações estrelares, né? Pode-se dizer assim. Então, por exemplo, o Woodhenge, ele está numa formação parecida com uma constelação X. Os túmulos de pedras de Everbury estão também ligados a uma constelação Y. O Stonehenge, no caso, está ligado ali ao equinócio e o solstício, né? Então é muito interessante que todos esses elementos... Aí já meio que casa muito com o que o Sérgio falou, que todos esses elementos estão ligados ao céu, né? E pode ser também porque as pessoas tinham mais proximidade, mais conexão, né, com a natureza, com o céu e tal, para fazer todos esses monumentos que hoje são, né, monumentos extremamente misteriosos. Essa eu acho que é a palavra. Extremamente misteriosos. É por isso que estamos falando sobre eles aqui. Teve algumas coisas muito interessantes que eu encontrei que foram sobre as escavações, que muita gente ficou maluca, né, desde, sei lá, de 4 mil anos atrás para tentar entender o que era aquilo, né. E algumas escavações foram registradas, assim, para tentar entender do que é feita a composição química do Stonehenge e tal. Então, em 1916 até 1926 foi feita a primeira escavação documentada, né, do Stonehenge. Depois de um tempo... em 1940 até 1964 foi feita novamente a segunda escavação. E mais recente, no ano de 2008, foi feita o que eu diria a escavação. Que foi quando, Sérgio, agora tua mente vai bugar. Foi quando encontraram corpos de pessoas de 4 mil anos atrás lá no Stonehenge, no chão do Stonehenge. Lá era um cemitério de corpos, cara. Tinham vários e vários corpos, várias e várias ossadas de seres humanos de muito tempo atrás. E isso liga muito àquela teoria que poderia ter rituais, né, religiosos e de aqueles rituais de sacrifícios no Stonehenge também. Além de ser um observatório astronômico e palco de rituais, também era palco de sacrifícios também. Aí já ficou uma parada um pouco mais sinistra, né? Mas é muito, muito interessante.
E dentro disso, desse lance de rituais e tal, eu tava vendo, né, mais recentemente já isso aconteceu, foi um pesquisador, o nome dele é Trevor Cox, lá da Universidade de Salford, em Manchester, né, lá no Reino Unido, e ele pegou, e ele tava fazendo um estudo, né, pra entender mais sobre o Stonehenge, e pensando ele, porque hoje em dia a gente tem essa visão, né, a gente que lembra aí, que vê o Stonehenge, ele não tá mais completo, né? O círculo, assim, não está perfeito, algumas pedras já caíram e tal, então hoje em dia a gente não tem mais ele na forma do qual ele foi projetado, né? Então, esse pesquisador, ele fez uma versão numa escala, eu acho, se eu não me engano, era 1 para 12. Ele fez essa miniatura, né, do Stonehenge, porque ele queria entender mais sobre a acústica dentro do Stonehenge, né? E dentro do estudo que ele fez, tem alguns pontos bem interessantes que ele traz, que ele coloca que dentro do Stonehenge, você tinha uma acústica que favorecia a fala de quem estava ali dentro, a ponto de que ele traz na pesquisa de que talvez quem ficasse do lado de fora ali do círculo, né, do Stonehenge, não conseguisse escutar o que acontecia dentro do círculo. É bizarro isso, assim. Que a forma como o som reverberava ali dentro e tal, transformava quase num conceito assim meio de catedral, sabe? Aí ele fez todos os estudos de acústica, assim, é uma parada bem interessante. Aí eu vou até te mandar o link para você botar na descrição, para quem quiser dar uma lida, entender melhor como foi esse estudo que ele fez, porque é bem interessante ele traz essa visão, assim, de que talvez a forma como foi pensada as pedras e colocada ali dava essa impressão de... Impressão não dava, transformava o som ali dentro de forma que ele reverberasse e ficasse ali dentro e quem estivesse fora não escutasse. E também tem um lance de talvez, naquela época, tivesse uma espécie de cerca-viva em volta do Stonehenge também para criar uma barreira ali. Então isso caminha muito de encontro nesse sentido de rituais serem feitos ali e o lance talvez de sacrifícios... que vai de encontro com esse ponto que você trouxe. É muito louco, assim, porque que volta lá naquele ponto, né? É, ao mesmo tempo que tem tanta gente estudando, depois de tantos anos, muita coisa ainda continua, assim, um mistério, né? Sobre o Stonehenge, a forma como foi... Desde a forma como foi construída até para que ele era usado, né? Em que sentido ele era usado, o que acontecia ali. E isso é uma parada muito fascinante, né? De pensar e de buscar entender a... possibilidade do que o ser humano já foi capaz de construir coisas e deixar mistérios, né, para a eternidade.
Caramba, é incrível, cara. Será que existiu um labirinto ao redor do Stonehenge, cara? Dava pra gente fazer um jogo juntando todas as coisas bizarras em um jogo só, né? Faz um labirinto ao redor do Stonehenge, no meio do Stonehenge faz um Minotauro de Creta sendo abduzido por um alien.
Entra na pirâmide.
Que entra na pirâmide e sai dentro do Triângulo das Bermudas, sei lá. Caraca, que loucura, cara. Muito, muito interessante, gostei. Esse negócio de acústica me lembrou um caso que quase ferrou, né, com o Stonehenge de uma vez, que foi o The Stonehenge Free Festival. Vou falar um pouquinho sobre esse festival maluco que teve no Stonehenge. O Stonehenge Free Festival foi um festival gratuito britânico de 1974 até 1984, realizado no Monumento Pré-Histórico Stonehenge da Inglaterra, durante o mês de junho, e culminando com o solstício de verão em ou próximo a 21 de junho. Na década de 1980, o festival cresceu e se tornou um grande evento, atraindo até 30 mil pessoas em 1984. Os participantes do festival foram considerados hippies pela imprensa britânica. Isso, junto com o uso e venda de drogas, contribuiu para o aumento das restrições de acesso ao Stonehenge e cercas foram erguidas ao redor das pedras em 1977, que era para impedir as pessoas de entrarem lá. Hoje em dia, o Stonehenge você pode visitar. Não todos os dias, você tem que ir com uma galera credenciada, pelo que eu pesquisei, assim, né, os guias credenciados e tal, porque é um patrimônio da Unesco, Stonehenge também, e não é muito a Deus dará, vou comprar uma passagem, vou pegar o carro e vou pro Stonehenge, assim. Você pode até ir se você for britânico, mas tem todas as restrições para você chegar perto das pedras, né. Esse festival, a galera, tipo, subia nas pedras, e a galera começou a levar pedaços do Stonehenge para casa, assim. Por que não, né? O pessoal levava pedaço do Muro de Berlim pra casa, porque não vai levar um pedaço da pedra, né? Pedra de Gizé. Eu tenho um amigo, olha essa curiosidade, que mora em São Paulo. Arthur, se você estiver me escutando, vou te dar um exposed aqui. O Arthur, ele é de uma família meio riquinha, assim, né?
E aí ele abastada.
Sempre... ele é uma família que não interessa muito, assim, né? Pra cultura. Tô brincando, Arthur. Mas ele era uma família rica. Então ele viajava muito, assim, né? E ele ia pra esses lugares... Tipo, ele ia pro Egito pra ver a pirâmide de Gizé, ia lá pra Berlim, pra ver o Muro de Berlim, ia pra não sei aonde, e ele ia pegando os pedaços das coisas, pô. Então lá na casa dele, mano, tem tipo uma estante que tem pedaço de tudo que é coisa, tá ligado? Tipo, pedaço do avião. Cara, ele foi na Finlândia e tem um avião lá que caiu na Finlândia, que até hoje virou um ponto turístico da galera que vai lá visitar aquela praia com a terra preta, e você sempre passa pelo avião.
Ah, tô ligado,
né? Acho que é na Islândia, se eu não me engano, não é na Finlândia.
É na Islândia. Acho que é
na Islândia, porque ele foi ver a aurora boreal e pai e tal, então acho que é lá. Sim. E aí ele foi lá e retirou um pedaço do avião e colocou no bolso e foda-se, tá ligado? E tá lá na casa dele, lá, entendeu? Tipo, umas paradas bizarras. E assim, seguindo esse pensamento do meu amigo Arthur, as pessoas também tinham isso. Então as pessoas começaram a remover algum pedaço de pedras, né? E começaram a destruir o Stonehenge, destruir a história da humanidade, da evolução, dos aliens, vai saber, né? Começaram a destruir, foi quando o governo, né, falou assim, olha gente, então vamos parar por aqui, cancelou esse festival, não vai ter mais do Stonehenge Free Festival, não, vamos cuidar disso aqui, vamos preservar aqui o nosso patrimônio e tal, e aí meio que cancelaram o festival, né? E deu prejuízo pra caramba lá pros donos do festival, porque era uma parada épica, né? Assim, tipo, caramba,
era um Woodstock no Stonehenge.
É um festival no Stonehenge com os hippies dando, batendo palma pro sol. Cara, é incrível. Que lugar que vai bater palma pro sol melhor do que o Stonehenge? Não existe, né? Então era uma parada muito doida, assim. Mas é bem interessante mesmo. Então é isso, né, Sérgio? Acredito que a gente falou bastante coisa sobre Stonehenge, muitas curiosidades legais, realmente é uma história fascinante, né? Isso dá até abertura pra gente fazer de outros, né? Outros monumentos, quem sabe. Você, caro ouvinte, que tá nos escutando aí, se você quiser nos indicar, você pode comentar aqui no Spotify, então mandar uma mensagem pra gente no nosso Instagram, que a gente responde todo mundo, dando dicas, sugestões, e caso seja a sua sugestão, né? Por que não? Nós iremos aqui então falar aqui que foi uma sugestão sua. Inclusive, esse episódio do Stonehenge é um episódio indicado pelo nosso ouvinte e apoiador, o Eduardo Gastal. Né? Eduardo, muito obrigado pela sua sugestão. Esperamos que você tenha gostado aí desse episódio, né? Que foi sugestão sua sobre esse episódio. Então, assim como o Eduardo, você pode dar indicações pra gente e quem sabe, né, a gente possa acabar falando seu nome aqui para milhares de pessoas, né, que são os nossos ouvintes indecifráveis. Olha só que interessante. E é isso, né, Sérgio? Acho que terminamos.
Acho que deu pra gente fazer um apanhado legal sobre essa história, falar sobre tudo. Acho que deu pra gente falar bastante coisa, assim. Quem gostou aí, comentar aí embaixo e tal. Lembrando sempre de seguir a gente, assim, fala todo episódio, mas a gente não pode deixar de falar, né? Vocês têm que ir lá, seguir a gente no Instagram, @espaçoindecifrável, no Twitter, @_podcast, e no TikTok, @espaçoindecifrável, então vai lá, dá essa moral pra gente. Lembrando sempre que a gente tem um programa de apoiadores, lá no Apoia-se, apoia.se/espaçoindecifrável. Se quiser ajudar a gente a continuar o projeto, a partir de R$5, você faz parte da nossa comunidade, tem acesso a conteúdo exclusivo, a grupo no Telegram, troca ideia com a gente, bem legal. Então, se puder e quiser dar essa moral pra gente, você não só segue a gente lá nas redes sociais, manda esse episódio pra um amigo que você acha que vai curtir essa parada misteriosa do Stonehenge, que já ajuda muito a gente.
É isso aí, gente. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até a próxima semana. Tchau, tchau.
Falou!
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.